da notícia de ASE, o que acontece na UEPG.
Olá, ouvintes! Você está ouvindo o Ponto da Notícia, um rádio jornal produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa.
Ouça agora os destaques e saiba o que é notícia na UEPG.
Caminhada e corrida na UEPG incentivam a saúde de idosos e movimentam o campus Uvaranas neste mês de agosto.
Projeto de pesquisa do curso de Economia, junto com os cursos de Serviço Social, Direito e Turismo, destaca a importância da segurança alimentar.
Acadêmicos do curso de Enfermagem levam cuidados gratuitos a pacientes com doenças crônicas.
Curso de Direito e Economia oferece encaminhamentos para superendividados no município de Ponta Grossa.
Pesquisa do curso de Jornalismo contribui com o registro da história do SBPJ.
O projeto realiza exames de tecnologia visual voltados à odontologia.
Pesquisa de doutorado em ciências sociais aplicadas estuda o desenvolvimento das soluções baseadas na natureza do Paraná.
Curso de letras promove inclusão com projeto de leitura e escrita para surdos, cegos e surdos cegos. O projeto Natividade promove a primeira edição de corrida e caminhada abertas ao público. A repórter Celine Stephanie conta mais sobre essa atividade.
Caminhada e corrida na UEPG incentivam a saúde para a comunidade. Com o objetivo de incentivar a prática de atividade física entre os idosos, o projeto de extensão Natividade, do curso de Educação Física da UEPG, promove neste ano a primeira edição da caminhada e corrida aberta ao público. O evento será realizado no dia 24 de agosto, no campus Uvaranas. Ao todo, 113 pessoas se inscreveram para participar. O prazo para as inscrições vai até o dia 14 de agosto. Atualmente, cerca de 80 idosos participam do projeto Natividade. O grupo é formado por pessoas com mais de 60 anos e a média de idade é de 69 e 70 anos. A coordenadora do projeto, Luiz Hermílio Galo, explica o motivo para a realização do evento.
A nossa proposta, né, de criar a primeira caminhada e corrida UEPG na atividade é justamente para incentivar que essa população participe de provas de corrida e caminhada, né? E como vai ser realizado dentro da UEPG, dentro do campus, a nossa ideia é que seja um ambiente mais seguro, né? Então, nós propusemos como um primeiro evento, né? Gostaríamos que se tornasse um evento fixo, né? E talvez nos próximos anos mudar um pouquinho a data, mas nós gostaríamos que ele fosse realizado anualmente, sim.
Promover a qualidade de vida, a prática regular de exercícios traz resultados visíveis à saúde física dos participantes. Cerca de 77% dos corredores acreditam que a corrida é mais do que um esporte, mas sim um estilo de vida, de acordo com a Chelsea Sports. Pedro Manuel, acadêmico do terceiro ano de Educação Física e integrante do projeto, destaca como os idosos melhoraram a saúde com as atividades.
Dá para perceber uma melhora nítida em alguns idosos. Tinham vários que chegaram bem debilitados a ponto de não conseguir realizar tarefas comuns do dia a dia. E toda semana, todo dia que eles vão lá, eles falam sobre o quanto ficou mais fácil realizar algumas coisas. Dá para a gente perceber essa melhora até pelos testes que nós fazemos. Nós temos uma bateria de testes psicológicos e físicos para entender qual é o nível das pessoas que nós estamos lidando e para fazer uma comparação também ali no começo, na metade e no final do ano, para a gente entender se nossos esforços têm realmente tido frutos, se estão valendo a pena, se nós temos que mudar a abordagem.
A corrida é o quarto esporte mais praticado no Brasil, com cerca de 13 milhões de pessoas, segundo estudo da Olímpicos em parceria com a CNN. Entre os principais benefícios estão o fortalecimento do coração, melhora da circulação e a prevenção de doenças, como o infarto e a pressão alta. A corrida ajuda também no controle do peso, fortalece os músculos e os ossos, diminuindo o risco de osteoporose e fraturas. Repórter Celine Stephanie para Ponto da Notícia.
O projeto segue com atividades semanais entre terça e quinta-feira. Para saber mais informações e novas ações, acesse o Instagram, @natividadeuepg.
Acadêmicos de enfermagem atuam na prevenção de doenças crônicas e transformam a formação em prática. A repórter Emily Pait traz os detalhes.
O projeto da UEPG leva cuidados gratuitos a pacientes com doenças crônicas. O projeto de extensão Consulta de Enfermagem nas Doenças e Agravos Não Transmissíveis, SEDANTE, tem como objetivo prevenir o agravo de doenças crônicas por meio de mudanças no estilo de vida. Alunos do terceiro ano do curso de enfermagem realizam visitas mensais às unidades básicas de saúde da cidade e também na casa de alguns pacientes, buscando incentivar a prática de atividades físicas, dietas e uso correto de medicamentos. As ações são dedicadas ao cuidado com a saúde e à prevenção de doenças, oferecendo acompanhamento gratuito e orientações para quem enfrenta doenças como diabetes e hipertensão. A acadêmica Ana Luísa Cruz Ferri conta como se sente em poder desenvolver os ensinamentos de sala de aula e contribuir de maneira prática com a comunidade.
É uma sensação muito única e gratificante, até porque a gente, como estudante de universidade pública, é muito bom a comunidade ver onde está sendo investido o dinheiro dos impostos que eles estão pagando, sabe? Recebendo um retorno assim da gente. E até o carinho que eles têm conosco, né, como estudante e estagiário.
Participar do projeto de extensão não ajuda somente na formação acadêmica, mas também fortalece o compromisso dos futuros profissionais de saúde com a comunidade. Sara dos Santos, estudante de enfermagem, destaca que a experiência com os pacientes é muito valiosa, especialmente para quem ainda está aprendendo.
E é interessante porque a gente consegue desenvolver também a nossa parte mais humana no atendimento. Então, não somente conversamos sobre a doença, como também alguns se empolgam e falam sobre a vida. E eu acho que isso é bem interessante, porque o atendimento, a consulta de enfermagem não é algo muito mecânico, algo muito técnico. A gente também tem que lembrar que é um ser humano ali, que a gente tem que realizar as nossas atividades de uma forma humanizada, que é o que é preconizado pelo SUS. Então, acho que esse que é interessante, essa proposta dos projetos de extensão no nosso curso, para a gente conseguir ter um contato com o paciente.
O projeto atende 4 unidades básicas de saúde: Eugênio José Bock, no Santa Lúcia, Horácio Dropa, no Borsato, Ambrósio Bricailo, no Bom Sucesso, e Zilda Arns, no Nossa Senhora das Graças. Repórter Emily Pait, para o Ponto da Notícia.
Para mais informações, consulte o Instagram do projeto, @projetosedante. O projeto do curso de odontologia realiza exames de tecnologia visual. A repórter Nicole Furman traz mais informações.
O projeto realiza exames de tecnologia visual voltados à odontologia. O projeto integrado de ensino, pesquisa e extensão, a Liga Odontológica de Diagnóstico por Imagem, a LOD, está ativa desde 2019. No início, contava com 2 professores coordenadores. Atualmente, são 3, Gilson Franco, Amanda Regina e Marcela Claudino. A LOD realiza ações que envolvem a radiologia odontológica e imaginologia. Entre as funções relacionadas estão a detecção de cáries, fraturas, avaliações de estruturas ósseas e articulações, e ainda o auxílio do planejamento de tratamentos ortodônticos, implantes e cirurgias. A presidente da LOD, doutoranda em odontologia, Natália Rigo, explica como os pacientes são conduzidos para que possam realizar o exame de imagem.
Os pacientes passam por uma pré-triagem já lá nas clínicas odontológicas normal da graduação ou numa clínica especializada, seja ela de cirurgia, seja ela de tratamento de canal, enfim. E aí elas são referenciadas para vir aqui fazer esse exame complementar, que é, né, seja uma panorâmica, seja uma tomografia computadorizada. Então, nós não fazemos essa triagem e não é nós que direcionamos esse paciente. Ele que é encaminhado até nós e a gente só devolve com o exame.
No momento, o projeto possui 2 tomógrafos 3-em-1, que realiza tomografia computadorizada, radiografia panorâmica e técnica cefalométrica, por meio do uso dessa tecnologia. Os estudantes envolvidos também desenvolvem materiais didáticos, pesquisas e e-books. Segundo César Jeremias, estudante do 4º ano de odontologia e participante da LOD, as ações realizadas influenciam na construção de novos saberes.
Eu cresci muito em aprendizado. Foi fundamental essa virada de chave para mim. Eu falo que existem dois acadêmicos, um antes e um depois da liga. Porque ali você se interessa, você compartilha com pessoas que se interessam pela mesma coisa que você, com pessoas que sabem muito mais, com pessoas que são mais novas que você ali. Então, assim, é uma troca de aprendizado de todo momento, onde você tem a mesma relação direta com o professor, com o doutorando, com o mestrando, com outro ligante, com o ligante mais velho, ligante mais novo.
Atualmente, o projeto conta com a participação de 3 coordenadores, 5 alunos que estão cursando doutorado, 5 estudantes de mestrado e 6 de graduação, que realizam um atendimento com supervisão dos professores já graduados. Repórter Nicole Furman para o Ponto da Notícia.
Para conseguir a realização de exames, interessados devem comparecer ao Departamento de Odontologia, no Bloco M do Campus do Varanas, ou ligar para o número 42-33-20-3104.
Quase 7 mil pessoas vivem sem acesso a esgoto em Ponta Grossa, e o risco de parasitoses preocupa. O projeto do curso de farmácia leva exames de educação sobre higiene às escolas públicas. A repórter Marina Ranzani tem as informações.
O projeto de extensão de farmácia busca conscientizar a população sobre parasitoses. Segundo o governo do Paraná, quase 7 mil pessoas ainda vivem sem acesso à coleta de esgoto em Ponta Grossa. E essa realidade afeta diretamente a saúde da população, especialmente das crianças, que ficam mais expostas a infecções causadas por parasitas intestinais. Para auxiliar no enfrentamento desse problema, o curso de farmácia da UEPG desenvolveu o projeto Diagnóstico de Parasitoses Intestinais em estudantes de escolas públicas de Ponta Grossa e atua desde 2016 na cidade. Os estudantes coletam amostra de fezes nas escolas da cidade, realizam os exames parasitológicos e promovem atividades educativas sobre parasitoses com os alunos. As ações são feitas por meio de dinâmicas lúdicas. O participante do projeto, Guilherme Rosa, explica como funcionam as atividades didáticas.
Este ano, nós dividimos os alunos participantes do projeto em 4 grupos e cada grupo tinha como objetivo criar atividades diferentes. Então, tivemos um teatro, um jogo da memória, um jogo de perguntas e respostas, uma caça aos parasitas. Todas essas atividades com o intuito de ensiná-los a como evitar contaminações. E como o nome do projeto diz, também é feito o diagnóstico. Então, além de ensinarmos os cuidados para as crianças, nós também nos comunicamos com os pais para que eles ajudem na coleta de amostras de fezes de seus filhos para a realização de exames parasitológicos a fins diagnósticos. Esses exames serão realizados por acadêmicos do curso no Laboratório de Análises Clínicas e também serão estudados na disciplina de Parasitologia Clínica, a partir do terceiro ano de farmácia.
Guilherme ainda relata a importância de levar informações sobre parasitoses, prevenção e higiene pessoal para dentro das salas de aula das escolas.
E por que as crianças são o nosso público-alvo? Bom, na infância, a gente está muito propício a se contaminar por parasitas. A areia de um CMEI, por exemplo, é o local perfeito. Então, esses cuidados básicos de antes de comer, lavar a mão, evitar tocar em fezes de cachorro, de gato, lavar frutas e verduras antes de ingeri-las, é algo que a gente aborda com as crianças. E além do projeto se restringir ao público infantil, nós também nos restringimos às escolas municipais, ou CMEIs, por conta da dificuldade de acesso à informação que pessoas mais carentes acabam tendo.
A iniciativa é coordenada pela professora Priscila Salles de Brito, e o objetivo do projeto é ensinar, de forma leve, como prevenir infecções parasitárias e cuidar da higiene do dia a dia, levando conhecimento direto às comunidades. Repórter Marina Ranzani para o Ponto da Notícia.
Para saber mais sobre o projeto, acesse o Instagram, @diagparasitoseuepg.
Curso de Letras da UEPG utiliza o português como ferramenta de acessibilidade e busca formar profissionais com olhar mais inclusivo. A repórter Amanda Rafaela traz detalhes do projeto.
Inclusão social na formação de novos professores. Com o objetivo de garantir que todos os estudantes possam ter acesso à educação de qualidade, o curso de letras da UEPG desenvolve o projeto Leitura e Escrita para Surdos, Cegos e Surdos Cegos. O português como ferramenta de acessibilidade, que tem como objetivo ensinar professores em formação a terem um olhar mais inclusivo. O projeto de extensão dá aos alunos de segundo e terceiro ano da graduação de letras a experiência profissional de trabalhar com alunos com deficiência visual e auditiva. A estudante do segundo ano, que tem a formação voltada para Libras, Maria Fernanda Pereira Ribeiro, fala como essa atividade enriquece a sua formação.
Então, esse projeto ele me marcou muito e foi muito importante para mim, também como futura professora de Libras. Eu acabei tendo maior experiência fora da sala de aula e, com isso, certeza que estou no caminho certo. E por ainda ver muitos desafios em nossa sociedade, como a necessária, porém escassa uso da Libras, os pisos táteis e brailes em lugares públicos, entre tantas outras, é essencial desenvolvermos esse olhar mais atento, mais sensível, mais igualitário, porque a inclusão ela não é apenas importante, ela é necessária.
Os acadêmicos têm a oportunidade de participar de oficinas de formação inclusiva e trabalhar diretamente com os alunos com deficiências. O estudante do segundo ano, Gabriel Wolff, relata as atividades que o projeto fez e como isso impactou sua graduação.
Foi um projeto muito importante para mim. Esse projeto ele me deu a oportunidade única de sair da teoria e me aproximar mais da realidade da inclusão de pessoas com deficiência nas instituições de ensino. Nesse projeto, nós tivemos contato com oficinas e formações, como produção de materiais em braille, em relevo, o uso de recursos didáticos para essa área da educação inclusiva. É um trabalho onde promoveu reflexões sobre acessibilidade digital e tecnológica, e um trabalho também onde a cada encontro eu fui percebendo o quanto esses recursos eles são importantes para garantir uma aprendizagem mais justa e o quanto ainda falta preparo em muitas instituições para lidar com essa diversidade.
Os acadêmicos têm a oportunidade de aprender diretamente com os alunos da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Visuais e a Associação de Apoio, Atendimento e Assessoramento à Comunidade Surda Geni de Jesus Souza Ribas. Repórter Amanda Rafaela para o Ponto da Notícia.
O projeto é voltado exclusivamente para os graduandos em letras. Para saber mais informações, entre em contato com a professora coordenadora pelo e-mail andressafranca@uepg.br. Mais de 130 mil pessoas estão inadimplentes em Ponta Grossa e o valor das dívidas ultrapassa 800 milhões de reais. Para ajudar quem enfrenta o superendividamento, os cursos de Direito e Economia oferecem atendimento gratuito por meio do projeto Sejusque. A repórter Lorena Santana tem os detalhes.
Cursos de Direito e Economia oferecem encaminhamentos para superendividados no município de Ponta Grossa. O Estado do Paraná finalizou o mês de junho como líder no ranking de inadimplentes na região sul, de acordo com o mapa de inadimplência e renegociação de dívidas do Serasa. Segundo o mesmo mapa, o ano de 2023 encerrou com mais de 130 mil pessoas que não conseguiram pagar suas dívidas em Ponta Grossa. O levantamento mostra que o valor total das dívidas dos pontagrossenses soma mais de 800 milhões de reais. Cada inadimplente na cidade deve em média 6 mil reais. O principal vilão, segundo especialistas, é o cartão de crédito. O Centro Judiciário de Solução de Conflitos de Cidadania da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Sejusque UEPG, é um projeto de extensão que oferece atendimento e educação financeira para pessoas superendividadas, em parceria com o Tribunal de Justiça do Paraná. O projeto iniciou em 2025 e foi idealizado pelos cursos de Direito e Ciências Econômicas da UEPG. A coordenadora do projeto, professora Andressa Pacenco Malucelli, explica o objetivo e cita os eixos de aplicação do projeto.
O objetivo principal do projeto é implementar o tratamento pré-processual do superendividamento previsto na Lei 14.181 de 2021 e também busca oferecer educação financeira. Então, para tanto, a equipe foi capacitada para oferecer um atendimento qualificado e humanizado às pessoas superendividadas, atuando em três eixos: educação financeira, tratamento mediante renegociação de dívidas com credores e acompanhamento pós-renegociação, no intuito de evitar a reincidência do consumidor.
O estagiário Guilherme Puxta ressalta a necessidade do tratamento humanizado com as pessoas que procuram esse tipo de atendimento.
É que o superendividamento ele vai muito além de um problema financeiro. Não é apenas uma questão que lida com o dinheiro, mas sim com a saúde física, mental, da pessoa que está endividada e até mesmo questão familiar. Então, muitas vezes, a pessoa superendividada ela tem um problema envolvendo saúde, envolvendo a família, e isso também impacta na questão financeira. Então, o superendividamento é um problema complexo E isso precisa ser considerado para tentar resolver e auxiliar essas pessoas.
Estar endividado significa ter dívidas, ou seja, ter a obrigação e a capacidade de pagar no futuro um valor emprestado hoje. Isso pode acontecer de várias formas, seja por meio de financiamentos, cartões de crédito ou cheque especial. Já estar super endividado significa ter dívidas que não podem ser pagas com a renda atual. A principal diferença de endividados e superendividados reside na incapacidade de pagar contas básicas, como aluguel, luz e água. Através da negociação e perspectiva que o projeto oferece, é possível sair dessa situação. Repórter Lorena Santana para o Ponto da Notícia.
O atendimento à comunidade pode ser feito pelo número 42 32 20 22 20 ou presencialmente no Centro de Educação Empreendedora, na rua Doutor Penteado de Almeida, 228 Centro.
Pesquisa de doutorado em Ciências Sociais Aplicadas analisa a aplicação de soluções baseadas na natureza no Paraná. Escute agora a nossa repórter Pietra Gasparini, que traz as informações sobre a pesquisa.
Pesquisa de doutorado em Ciências Sociais Aplicadas estuda o desenvolvimento das soluções baseadas na natureza no Paraná. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou ODS, são uma agenda global criada em 2015 pela Organização das Nações Unidas, ONU, com 17 metas para tornar o mundo mais justo e equilibrado até 2030. Eles tratam de temas como combate à pobreza, educação, igualdade de gênero, meio ambiente e mudanças climáticas. As Soluções Baseadas na Natureza, ou SBN, são um conjunto de ações e estratégias sustentáveis desenvolvidas por diversas organizações internacionais, cientistas e formuladores de políticas, preocupadas com o meio ambiente e a sustentabilidade. Elas buscam atender esses objetivos ambientais, sociais e econômicos, com medidas naturais. Neste contexto, a doutoranda Camila Albach, graduada em Serviço Social, desenvolve uma pesquisa sobre como as SBN são aplicadas no Paraná.
Então, a gente vai unir os ODSs, as SBNs, que são soluções baseadas na natureza, e tentar entender se no Paraná, como que está funcionando isso, se há investimentos para soluções baseadas na natureza, pensando em comunidades vulneráveis, pensando na educação popular, e se isso tem algum impacto efetivo, né? Se não fica só assim numa teoria, e se é possível, né, que esse conceito se desenvolva também nos países que estão fora da Europa.
193 países assinaram um acordo, mas, segundo Camila, são pouquíssimos países que realmente conseguiram avançar em algo, e o Brasil está muito atrasado nesses objetivos. Visto que um dos objetivos de desenvolvimento sustentável é a igualdade de gênero, a pesquisa trabalha também com as mulheres catadoras de lixo, que, através da reciclagem, conseguem uma renda, praticando uma sustentabilidade rentável. A professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas, Heidi Rolim de Moura, fala sobre a importância da pesquisa.
Ela tem elementos, dados extremamente importantes para gestores, para acadêmicos, para a sociedade como um todo entender um pouco mais desse universo que e principalmente das mulheres catadoras de materiais recicláveis e também no universo da extensão, da atuação do serviço social. Então, acho que a pesquisa dela traz como resultado principal a socialização de um conhecimento que foi aí extremamente primoroso.
A pesquisa é uma continuação da dissertação de mestrado de Camila, em que pesquisou sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável aplicados na UEPG. O Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, que teve início nos anos 2000 com o mestrado e em 2013 com o doutorado, busca uma prática interdisciplinar, trabalhando com diferentes áreas de conhecimento, como serviço social, comunicação, direito, entre outras. Repórter Pietra Gasparini para Ponto da Notícia.
Para mais informações sobre as ODSs e as soluções baseadas na natureza, confira o site www.pactoglobal.org.br.
Iniciação científica do curso de jornalismo resgata dados que constrói a história da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo. A repórter Natália Almeida traz mais informações.
Pesquisa do curso de jornalismo contribui para o registro da história da SBPJOR. A iniciação científica, intitulada Elementos de uma História da Pesquisa do Jornalismo do Brasil, é realizada pela acadêmica de jornalismo Victoria da Fonseca, sob orientação do professor Felipe Pontes. Ele, atualmente, é o presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, SBPJOR. O trabalho tem o objetivo de analisar o site da SBPJOR e resgatar informações que constroem a história da associação. A SBPJOR é uma organização que reúne pesquisadores do campo acadêmico do jornalismo em diferentes estágios de formação. Ela busca promover reflexões sobre os problemas emergentes do campo de estudos e atuação profissional. O trabalho analisou todos os eventos promovidos pela SBPJOR entre os anos de 2003 a 2024. A pesquisadora Victoria da Fonseca conta como foi o processo.
Na análise dentro do website, muitas vezes não tinha, né, as informações no próprio site oficial, né, da SBPJOR. Então a gente teve que fazer a busca tipo, fora desse site. A gente usou o archive.org para recuperar mesmo esses dados que estão perdidos. Então foi um processo bem longo.
O orientador Felipe Pontes fala sobre a importância da iniciação científica e como ela conversa com as suas áreas de pesquisa.
Então, a importância do trabalho da Vitória é construir um histórico, organizar, na verdade, as informações que estão em diferentes fontes, em diferentes sites, em diferentes documentos, organizar essas informações num estudo para trazer os principais elementos que contam a história da SBPJOR. A Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo, a SBPJOR, ela é uma entidade que tem 22 anos e ela congrega a pesquisa e os pesquisadores do Brasil, né? Então, ela dialoga diretamente com as minhas investigações, uma vez que eu estudo e trabalho com pesquisa em jornalismo.
Os dados da pesquisa possibilitam que outras pessoas possam realizar trabalhos sobre a instituição e serve também como um registro da história da entidade. A SBPJOR promove o Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo, que acontece anualmente em alguma universidade do país. Este ano, a 23ª edição do Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo e o 15º Encontro de Jovens Pesquisadores em Jornalismo, JPJOR, acontecerá na Universidade Estadual de Ponta Grossa, de 5 a 7 de novembro de 2025, com a temática O Jornalismo Diante das Desigualdades e Conflitos no Sul Global. Repórter Natália Almeida, para o Ponto da Notícia.
Para mais informações sobre os eventos promovidos pela SBPJOR, acesse o Instagram SBPJOR.
Nesta edição, participaram da locução Lucas Barbato e Nicole Furman. Edição geral e de áudio, Natália Almeida e Pedro Moro.
Na reportagem, Amanda Rafaela, Celina Stephanie, Emily Pait, Lorena Santana, Marina Ranzani, Natália Almeida, Nicole Furman e Pietra Gasparini.
Supervisão técnica, Reinaldo dos Santos, professora responsável, Graziela Bianchi.
Esse foi o Ponto da Notícia, produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa, no ano de 2025. Acompanhe nossas próximas edições no Instagram, @periodicoepg. Nos encontramos no próximo programa. Até lá!